Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você neste 15 de fevereiro. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje tem Crise no Multiversus, aquele jogo de pancadaria da Warner que depois de um sucesso inicial, perdeu quase todos os seus jogadores desde o lançamento. Além disso, a Microsoft tem data pra defender a compra da Activision Blizzard na União Europeia e a Nintendo continua a ser abocanhada pela Arábia Saudita. Eu sou o PH e você vai conferir essas e outras novidades no Ping, o seu programa de games, esportes e tecnologia, que começa agora. Multiversus, aquele jogo de luta da Warner que dizem que parece com Smash, parece estar entrando em crise. Se ela é em infinitas terras ou não, é difícil saber por enquanto. Mas pelo menos no Steam, o jogo perdeu mais de 99% dos seus jogadores desde quando ele entrou em beta aberto em julho do ano passado. Naquela época, ele bateu mais de 140 mil jogadores simultâneos e desde então foi só ladeira abaixo. E de acordo com o site SteamDB, o seu pico nas últimas 24 horas foi de 1.250 jogadores, que é uma quantia pífia. Existem alguns motivos por essa queda gigantesca no número de usuários, com as principais críticas da galera sendo contra o sistema de monetização do jogo, que conta com skins que só podem ser comprados com dinheiro real, e especialmente a falta de novos personagens e conteúdos pro jogo. Pra você ter uma noção, a segunda temporada saiu em novembro e trouxe um personagem novo pro elenco, Marvin, o Marciano. A terceira temporada também acabou sendo adiada pra 31 de março e não tem nenhuma indicação de que essa tendência vá mudar. Não há dados oficiais sobre a performance do jogo em outras plataformas, como Xbox e PlayStation, mas é muito provável que tenha rolado um efeito parecido. E considerando o quanto a Warner tem sido implacável ao cancelar e remover coisas do seu portfólio, é certamente possível, se pá até provável, que o Multiversus desapareça, caso não consiga recuperar um número grande de usuários. É, pra mim, que sou muito fã de Smash, obviamente, e na época tive que ficar ouvindo de um monte de amigo chato meu que, ah, não, porque agora Smash acabava, o Multiversus vai matar tudo aí. Eu não vou dizer que eu olho pra isso e não dou um sorrisinho não, cara, porque esse jogo aí não clicou pra mim, e pra mim ficou muito claro imediatamente que, apesar do hype inicial, ele não ia conseguir se manter, cara, porque a jogabilidade simplesmente não flui muito bem. Fico vendo se eles vão ter alguma chance aí, mas eu imagino que esse barco já deixou o porto. A Microsoft vai defender a aquisição da Activision Blizzard perante a União Europeia na próxima semana. A audiência vai ser na próxima terça-feira, dia 21. Bom demais ser carnaval aqui, inclusive, né? E vai ser realizada a portas fechadas. O objetivo da audiência é para que a Microsoft argumente sobre a lista de objeções à aquisição que foi enviada pela Comissão Europeia. Além da Microsoft e representantes da Comissão Antitrust, empresas terceiras também vão poder participar dessa reunião. E com certeza alguém da Sony vai estar lá para argumentar contra a aquisição, né? Lembrando que a decisão final da União Europeia sobre a aquisição deve ser feita até o dia 11 de abril. Notícia legal aqui porque vazaram alguns dos jogos que vão entrar no catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe. O vazamento vem cortesia do Bilibilcum, que, pra quem não sabe, é quem vaza corretamente os jogos da Plus basicamente todo mês, faz anos. Sem falar em outras coisas, tipo o Hi-Fi Rush antes do evento do Xbox. Nesse mês, a PlayStation Plus Extra vai contar com um dos maiores lançamentos da Sony no passado, que foi Horizon Forbidden West. Além dele, também tem Scarlet Nexus, Resident Evil 7 e Borderlands 3. Esses jogos devem entrar na Plus também no dia 21 de fevereiro. Vale reforçar que o Bilibilcum afirmou que esses não são os únicos jogos que vão entrar para o catálogo desses planos nesse período. Seria bom se saíssem mais alguns joguinhos antigos pro Deluxe, mas provavelmente não, né? Mas muito curioso o negócio do Horizon, cara, porque não faz tanto tempo assim. Me pergunto se a Sony simplesmente viu uma queda de interesse no jogo ao longo dos meses aí, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o God of War ainda vende muito, né? O God of War de Play 4 de 2018. Talvez o Horizon Forbidden West no gráfico ali das vendas tenha decaído mais rapidamente do que o esperado. Vamos ficar de olho. E saindo dos jogos que entram pra Plus, vamos falar de jogos que vão sair do Xbox Game Pass no fim de fevereiro. E tem muito jogo bom que vai sair, cara. Em 28 de fevereiro saem 7 jogos do catálogo, incluindo Alien Isolation, Dragon Ball FighterZ, Madden 2022, Crown Trick, Far Changing Tides e os RPGs Octopath Traveler e Lightning Returns Final Fantasy XIII. Então, se você quiser aproveitar eles como assinante do Game Pass, você tem menos de 2 semanas. Lembrando que até o fim do mês o Game Pass vai ganhar jogos como Atomic Heart e Mount & Blade 2, então não é como se tivesse, né? Ah, morreu o Game Pass! Não, tem jogo entrando, obviamente, né? E é bem provável que a Microsoft anuncie mais ainda do que entra no catálogo em breve. E pra terminar aqui, falando de coisa ruim, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita parece ter comprado ainda mais ações da Nintendo. De acordo com o site TradingView da Reuters, a organização agora é dona de 7,08% das ações da Nintendo. Em janeiro, esse número era de 6%. O Fundo de Investimento Público é uma forma da Arábia Saudita de diversificar a sua economia ao investir nas mais variadas coisas com um dinheiro praticamente infinito que o país ganhou com a extração de petróleo. Além da Nintendo, ela também tem partes de empresas como Activision Blizzard, EA e a Capcom, além de ser dona de quase toda a SNK. O fundo é chefiado pelo Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e grande entusiasta do dilaceramento de jornalistas e genocídios em países vizinhos, né? Grande cara. Pra galera que tá preocupada aí, a maior parte do capital da Nintendo é mantida por investidores privados. São pessoas que detêm capital não público da empresa, né? Então, não existe, a princípio, o risco da Arábia Saudita simplesmente assumir o controle majoritário da Nintendo. Mas ainda assim, não é legal, né? Enfim. E vamos para os aniversários de hoje. Começando em 2007, 16 anos atrás, quando saiu Professor Layton and the Curious Village para Nintendo DS. Esse foi o primeiro jogo da clássica série de quebra-cabeças da Level 5, que finalmente vai ganhar um novo jogo em breve, conforme anunciado no último Nintendo Direct. Em 2011, saiu Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds para Play 3 e Xbox 360. Primeira versão do jogo que logo foi ofuscada, logo no ano seguinte, por Ultimate Marvel vs. Capcom 3. 2016 teve o lançamento terrível de Street Fighter V para PC e PlayStation 4, e a Capcom levou muito tempo até conseguir reconquistar a confiança do público, apesar de, desde o primeiro dia, Street Fighter V ser, mecanicamente, um jogo muito bom. O lançamento eles erraram a mão. E falando em errar a mão, em 2019 tivemos o combo de três lançamentos no mesmo dia, com só um deles sendo bom. O primeiro foi o Crackdown 3 para PC e Xbox One, que teve como único diferencial uma skin do Terry Crews. O segundo jogo é Far Cry New Dawn, a sequência pós-apocalíptica de Far Cry 5, que segue o modelo de jogo de mundo aberto da Ubisoft. E aí sim, o jogo bom, que foi o também pós-apocalíptico Metro Exodus, o jogo que encerrou a trilogia e levou o protagonista Artyom para fora da região de Moscou. E é o fim do Ping, meus amigos. Se você estiver assistindo no YouTube, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Pro caso de você estiver ouvindo a versão em áudio no seu agregador de podcast favorito, lembra de deixar a sua avaliação sempre que possível. E se você curtiu, lembra também de recomendar o programa para o máximo de pessoas que você puder. Um abraço e até mais.